Hoje à noite nosso assunto é um assunto bem diferente do que nós estamos acostumados, são as diferenças nos traços de caráter entre homem e mulher. De onde que surgem essas diferenças? Por que que tem essas diferenças? Se tem diferenças? E o que que Deus espera da gente com essas diferenças? Em geral, é bom você saber, apesar que não é bem o assunto da nossa aula, mas é bom você saber que tem algumas teorias dos cientistas a respeito. Alguns dizem que tudo é uma questão biológica. Nada mais. Já que a biologia do homem e mulher é diferente, a biologia determina absolutamente tudo. Esta teoria, em inglês, se chama os essencialistas. Tem diferenças biológicas, impossível mudar e modificar isso. E tem outros que dizem exatamente o contrário, que não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. A parte biológica, física, órgão reprodutor, isto é pouca coisa. O resto é tudo superável. Esta teoria se chama The Difference Deniers, em inglês. Eles acham que é puramente uma questão cultural e social. Se você pode colocar um homem num ambiente mulher, educá-lo como uma mulher, ele vai ver mulher, sem problema nenhum. Não tem diferença. Para estes, o homem e a mulher nascem andrógines. O que significa isto? Ele pode ser ambos, indistintos. E depois, a cultura, o social vai fazer. Estão se vendo dois extremos. Só lhe contando para você saber que isto existe. O judaísmo, e aqui é importante para nós, a nossa parte, o judaísmo acredita que tem diferenças entre homens e mulheres. São pessoas diferentes, com qualidades distintas e com missões diferentes. Esta é a opinião do judaísmo. Deus falou para ambos, ser diferente não significa ser inigual. Ninguém falou um é melhor que o outro, mas há diferenças, assim como tem diferenças biológicas, físicas, assim também tem diferenças de caráter, tem diferenças em atitude e assim diante. Isto é a posição judaica, e por isso que pelo judaísmo, homem e mulher têm obrigações diferentes. Perante Deus, nós não temos as mesmas obrigações. Homens têm obrigação de colocar tefilim. Mulheres têm obrigação de retirar a halá, cuidar, o cachorro, e assim diante. Cada um tem suas obrigações. Não que os homens não têm que ser cachorro, mas quem prepara isso normalmente é a mulher. Ela conserta, na verdade, o assunto de kund, halá, assim diante. O que significa isso? Em outras palavras, tem mitzvot que a mulher está isenta, aquelas que dependem de um tempo específico. Cada um tem suas obrigações perante Deus e, de acordo com o judaísmo, até um complementa o outro, como nós veremos na frente. Então é muito importante entender que o judaísmo acredita nestas diferenças, que todos nós sabemos que existem as diferenças naturais entre homem e mulher. Por exemplo, vamos pegar algumas das diferenças naturais, depois vamos analisá-las por quê. Vocês concordam comigo que normalmente as mulheres são mais gentis, mais cortês e mais tolerantes. Homens são mais inflexíveis, um pouco mais duros. Homens são mais ligados à matéria, normalmente mulheres mais ao espírito. Eu diria até que os homens são mais afirmativos, claros, determinados, mulheres mais pensativas. A gente pode chamar isso também, homens são mais racionais, mulheres são mais emocionais. Claro, quando estou falando para a maioria. Tem, claro, mulheres que são frias e que são racionais. Existe uma dama de ferro que se chamava Margaret Thatcher, existe. E existem homens que choram o dia inteiro. Claro que existe. Mas, em geral, de acordo com o judaísmo, e na natureza nos encontramos, nós podemos ver na sociedade, mulheres são mais sentimentais, mais ligadas às emoções. Homens mais ligados ao intelecto, uma forma mais racional, mais fria. Por isto, por exemplo, da fundo do judaísmo, uma mulher não deve ser um juiz, nem uma testemunha, porque estamos tentando fechar as portas de ambos lados. Um juiz tem que ser uma pessoa que tem um julgamento equitável, não se deixa impressionar com choros, com emoções, ele tem que ser absolutamente neutro e com a cabeça fria julgar o assunto. Muitas vezes mulheres não podem fazer isso. Mesmo na sociedade moderna como hoje, onde já passou vários movimentos feministas, quantas mulheres vocês vão encontrar nas cortes supremas? Muito pouco. Só a gente vê que não é um fenômeno natural. É melhor ficar aqui, se vai ver melhor. De qualquer jeito, a gente vê que existe uma diferença grande entre homem e mulher, e a gente vê isso muitas vezes. Mulher é mais frágil, mais delicada, o homem tem mais força, mais vigor, é mais pela força e assim diante. O homem mais talvez dedicado ao estudo, a mulher uma fé mais profunda, mais forte. São várias diferentes diferenças que existem, o judaísmo está absolutamente consciente que elas existem. O Talmud nos conta uma história um pouco chocante e interessante. Nós temos uma história na Gemara, em Shabbat, de um homem que ficou sozinho com suas crianças, com seus nenéns. E este homem, os nenéns estavam chorando, a mãe não está, eles querem mamar, perderam a mãe. Então este homem rezou e ouviu um milagre. De repente, cresceram mamas, ele deixou as crianças amamentadas. Diz a Gemara para nós duas atitudes. O primeiro sábio, Rabi Yosef, diz: Kamagador, o que aconteceu aqui? Incrível, este homem deve ser muito grande. Ele rezou, amamentou as crianças. Mas depois a Gemara traz uma segunda opinião da Bahia, que diz: Kamamechoar, Rabi Yosef. Quanto feia esta atitude. O cara está mudando a natureza. A natureza não é essa. A natureza é com a mulher, não um homem. Então o judaísmo reconhece que temos que respeitar as espécies. Cada um tem sua função. Isso é muito importante, é muito apropriado cada um saber sua missão, sua tarefa, o que, que Deus lhe assinou. Mais uma coisa. Quando surge o primeiro casamento entre Adão e Eva, tem um versículo que diz o seguinte: Lo tov heyot ha'am Adam levado. Não é bom o homem ficar sozinho. É selo ezer kenegdo. Eu vou fazer para ele uma ajuda, vou colocar para ele alguém que lhe ajude, uma ajudante, um auxiliar, kenegdo, na frente dele. Dizem os nossos sábios que esta ajudante, esta pessoa que está ao lado dele para ampará-lo, está na frente, não está ao lado. O que significa? Não tem. Existem opostos e os opostos se atraem. Não é semelhante totalmente. Então o judaísmo não acredita numa união similar, mas o judaísmo acredita muito numa união complementar. Estão vendo o que eu estou falando aqui? Muito importante o que eu estou falando, vocês estão jovens ainda, mas logo, logo, se Deus quiser, vão casar. Tem muita gente que pensa que tem que procurar no outro cônjuge alguém que está igual, gosta dos mesmos filhos, mesmas cores, mesmos alimentos, mesmos restaurantes, mesma saída, tudo igual, mesmo time de futebol. Não, isto o judaísmo não acredita nisso. Nós acreditamos que um quadro bonito não é um black and white. Um quadro bonito é um multicolor. Não tem problema nenhum. Se vocês têm os ideais em comum, um poder gostar de cores diferentes, de filmes diferentes, de músicas diferentes, vão se complementando, um complementa o que o outro não tem. Estão me entendendo bem? Não precisa ser igual. Então é muito importante isso. O judaísmo acredita numa união complementar e non una unión similar, no precisa ser totalmente igual un al otro. Perfecto. Após esta introducción, acho que a gente pode começar um pouco a entrar no assunto mais profundo. Até agora, nós falamos das diferenças naturais que aparecem. Agora eu gostaria de dar um pouco uma explicação mais mística, que à luz dela nós vamos entender muitas atitudes masculinas e femininas. Presta bem atenção ao que eu vou falar. A primeira grande diferença entre homem e mulher é que o homem foi feito de quê? Da terra, muito bem, do pó da terra. Assim está escrito, Deus pegou do pó da terra, fez uma forma humana e insuflou nas suas narinas uma alma, está certo? Então o homem vem da terra. A mulher foi feita de quê? De quê? De uma costela do homem. Uma diferença enorme que vai voltar em várias características. Homem é feito do pó da terra, certo? Pó da terra e a mulher é feita da costela, ok? Muito bom. O Zohar, que é o livro de base da Kabbalah judaica, estamos dizendo uma coisa interessante. Disse Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, que quando Deus resolveu criar o mundo, e Guiasman Hatzilut, quando chegou o momento do mundo emanar a partir do nada, neste momento Deus desenhou ele de um modo macho e fêmea. Estão ouvindo bem? Vou usar a linguagem. Beshata de Baal Latkana, quando Deus quis criar o céu e a terra, o mundo, Kulu Itkin que entrar venukva. Ele criou que em todo o encadeamento da criação sempre aparece macho e fêmea, homem e mulher. O que significa isso? Vamos lembrar. E o Zohar dá o primeiro exemplo, que quando Deus quis criar o mundo, ele fez isso através dos seus atributos. Eu não quero dar uma aula de mística para entrar coisa, mas um pouquinho só. Deus usou Chochma e Bina. São as primeiras coisas. Vou explicar isso em português. Chochma é sabedoria e Bina é entendimento, ok? Na Kabbalah, a Chochma é chamado de Pai e a Bina é chamado de Mai. Mas escreveu, não? O seguinte. Qual a diferença entre Chochma e Bina? Presta atenção, que isto precisa um pouquinho mais de explicação. Chochma é sabedoria, é o ponto de partida. Bina é a elaboração. Quando você está pensando em algo, vamos pegar um problema de matemática ou de física. Você recebeu a prova, está na tua frente, você tem que solucionar. De repente, tem uma ideia. Aquela ideia que se chama o raio, muitas vezes, na linguagem cabalística, Baraka Maverick, isto é Chochma. Chochma significa o ponto de partida. Você entendeu o problema, você já sabe onde. Depois você começa a colocar a fórmula, aplicar, etc., os detalhes. Os detalhes, isto é Bina. Bina significa o entendimento, a compreensão, os detalhes, a elaboração. O primeiro ponto de partida, a ideia, isto é Chochma. Todos vocês conhecem o Eureka de Arquimedes, aquele sábio grego que estava na banheira, Eureka deu a luz quando chega, isso é Chochma. A ideia, a criatividade, dizem os nossos sábios, uma coisa interessante, que existe mais Chochma nos homens e mais Biná nas mulheres. Se aprende isso num passuk. Já que Vayiven é Tatzela, Vayiven, Deus construiu, a palavra Vayiven é Bina. Então as mulheres têm mais entendimento, os homens têm mais sabedoria. Repetindo, Você tem criatividade e execução. No mundo de hoje, existem pessoas que têm ideias fantásticas. Mas ideias que arrevêm com invenções, não sabem executar, não sabem colocar na prática. Ele é muito bom de ideia. Ele vende, ele tem fantásticas ideias. Começa a falar para ele, aplica, coloca na prática, impossível. O que significa? Ele é muito bom de criação. Agora precisa alguém executar, pegar esta ideia e colocar na execução. Mulheres são muito melhores de elaboração, execução, detalhes, isto é muito melhor a parte feminina. Homens, mais a parte criativa, chokhmah. Chokhmah vem da palavra em hebraico, koachmah. São as mesmas letras. O potencial. O homem tem esta ideia genial, mas muitas vezes ele não é um bom executivo. Então nós temos chokhmah e binah. Homens têm mais chokhmah, mulheres têm mais binah. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo de tal forma que o mundo foi cada vez se materializando mais. A energia divina não tem corpo. Então, primeiro teve um mundo só de energia divina, que se chama Atzilut. Depois, o mundo dos anjos. Depois, o mundo das almas. E depois, o mundo físico que nós conhecemos. Cada vez a energia foi se materializando. Vocês vão me perguntar, mas como que energia vira matéria? Isso é fácil. Depois da Einstein, todo mundo sabe, é MC quadrado, que a energia pode virar matéria, não é complicado. Então, o mundo se materializando. Em cada vez, em cada destes mundos que Deus foi criando, sempre reaparece a parte masculina e feminina, Chokhmah e Binah. Por que eles são chamados de pai e mãe? Porque depois disto nascem as emoções. Chesed é Gvura. Chesed é bondade. Gvura é severidade. Chesed está mais do lado do pai, Gvura mais do lado da mãe. E assim diante, a gente vai andando. Mas o mais importante é entender, homens têm mais acesso à sabedoria, wisdom em inglês, em francês, la sagesse. E mulheres têm mais compreensão. Está claro? Bina. Muito bem. Por isto, presta atenção. A Chokhmah, que é o ponto de partida, na Kabbalah, ela é representada pela letra menor no judaísmo, que é o Yud. Aqui vocês têm um pequeno Yud. Não tem letra menor. Bina, que é elaborar em detalhes, é representada pela letra mais larga que tem nos dois mundos, que é o rei. Não existe letra mais larga que o rei. A ideia é um brilho, uma lâmpada, uma luz. É um pontinho, é o yud. Binah é quando você elabora, executa, começa a colocar no papel, faz um mission plan, faz uma coisa, como vai ser, quanto vai custar, qual é o cash flow, e assim em diante. Você começa a colocar detalhes, 1000 páginas. Isto se chama muitos detalhes, largo. A letra mais larga é o rei. Presta atenção agora. Homens e mulheres, em hebraico, vamos lá junto. O homem é Ish e a mulher é Ish, é Isha. Certo? Ish e Isha, homem e mulher. O homem tem o Yud, a mulher tem o rei. Está voltando, estão vendo comigo? O homem tem o Yud porque ele tem a sabedoria, a Chokhmah. A mulher é o rei. A mulher é o rei. Que é a letra mais larga, que é a compreensão, o entendimento. Nossos sábios dizem, quando homem e mulher vivem em paz, em harmonia, um casal vive com muito amor e harmonia, neste caso se junta o Yud e o rei, quando se junta estas duas letras, faz Yud rei, que é o nome de Deus. Vanachnu nivarech ya, Me'atá v'adolam, aleluia. Yud-ke é o nome de Deus. Quando um casal vive em paz, está pairando a divindade abençoada do casal. Deus nos livre. Quando não tem paz no lar, o Yud vai embora, o Re vai embora, o que sobra? Duas vezes Eish. Duas vezes fogo. Alef Shin, duas vezes fogo. Estão vendo comigo? Interessante. Eish. Duas vezes. Então, nós temos aqui algo essencial no que falamos. Homem, sabedoria. Mulher, bina, compreensão. Presta atenção, já que estamos falando de Eish. Esh
se escreve assim.
O esh masculino, o sikhli. O esh feminino, emuná shlema. A mulher tem uma fé, muitas vezes mais forte que o homem. Você pode perceber isso em várias situações, num casal, em amigos. As mulheres têm fé forte. Vamos lá, tem fé. Homens ainda questionam muitas vezes. O homem é mais racional. Então, Aleph Shin, em hebraico, Or Sikhli, a luz, mas aquela coisa racional, ele quer pensar, ele quer entender, ele quer questionar, ele quer indagar, ele quer respostas. A mulher não está preocupada com isso. Ela tem fé, tem confiança. Emuná Shlema, Aleph Shin, Emuná Shlema. Agora que a gente entendeu estas diferenças cósmicas, como nós chamamos elas, já na criação, que Deus criou com elementos diferentes, para um lhe colocou um pouco mais disto, para outro lhe colocou mais disto e assim diante, nós podemos ir na frente e entender muitas coisas. Primeiro, na própria criação, quando chega o momento da procriação, o homem participa com muito pouco, parece um minuto. A mulher, 9 meses, vai desenvolvendo a criança, o feto, tudo que ela come, está crescendo, está elaborando. Está vendo? Mesmo fisicamente, isso se traduz na prática. O homem tem uma participação pequena, momentânea. Claro que é uma semente de vida, ninguém pode duvidar disso, é sagrado. Mas do outro lado, a mulher vai elaborar, vai deixar desenvolver isto. Isto é a biná. A biná significa a execução detalhada em largo, em tudo. Então, na prática, percebe bem, o homem gosta das ideias. O que significa ideias? O raio, sabedoria, chokhmá, abstrato. O homem é muito bom no abstrato. A mulher é muito bom na análise. Ela gosta de táticas pormenorizadas, detalhes. Ela é detalhista mais que o homem. Na prática, pode ver isto. Depois, vamos mais na frente. O homem é chokhmá, é a ideia. E a mulher é biná. Só que o que acontece? Uma das características que vocês podem ver em todo casal, em todos os amigos, marido, mulher, ou rapazes e moças. O homem é muito mais conquistador. Ele quer coisas novas. Já que ele tem o espírito criativo, ele gosta de invenção, ele está arrumando aquele raio, ele vai cada vez mais na frente, mais alguma coisa, mais alguma coisa. Ele é empreendedor. Ele quer conquistar coisas novas. A mulher quer preservar o que ela tem. Ela está feliz com o que ela tem. Por quê? Porque ela, para ela, é pegar já este pequenininho e deixar ele crescer, arrumar, desenvolver. Então é muito interessante na natureza dos homens e das mulheres. Vocês vão perceber. O homem quer coisas novas. O homem sai de casa e vai conquistar. Dar kosher ish, lirbosh, a Gemara diz, o caminho do homem é ir para frente, procurar novos terrenos, novos trabalhos, novas coisas, novos horizontes. A mulher está em casa mais, cuida do que ela tem, desenvolve estas crianças, dá para eles o amor. Vai, na verdade, elaborando, analisando com muitos detalhes e muito amor. Então, vocês estão vendo que tudo está, na verdade, oriundo desta diferença de Chokhmá e Biná, que é a diferença entre sabedoria e entendimento. Vamos mais um passo na frente. Quando se pergunta a um homem, o que se faz? O que ele faz? A primeira coisa que ele faz. Se ele está na faculdade, ele não pode fazer isso, mas ele trabalha. Primeiro que ele faz, ele tira, na verdade, o wallet, como se fala, a carteira, ele tira um cartão de visita. E se apresenta. O que ele faz? Ele é PDG, ele é CEO, ele trabalha, ele fabrica, consultor, médico, não sei o quê. Você pergunta a uma mulher o que ela faz. Começa a contar o que ela faz, o que ela fez hoje, o que ela fez amanhã. Ela não vai falar de medo da profissão. O homem fala, o que você faz? Já começou a dizer, o que você faz da vida? Quem você é? A mulher não tem medo desta pergunta. Por quê? Presta atenção. O homem tem uma dificuldade de se anular. O orgulho é um pouco maior. Para falar que ele tem errado, ele se arrepende e demora mais tempo. Uma mulher admite mais facilmente. Por quê? Por um motivo muito simples. No momento que o homem se anula, ele volta hacer o que era antes. ¿Qué era antes? Pó da terra. Ninguém quer voltar a ser pó da terra. A mulher se anula. O que ela volta? Ela precisa ser uma costela do homem. Não tem problema nenhum. Então o homem tem uma dificuldade a voltar a ser o pó da terra. Ele não quer tanto. Ele quer mostrar que é algo. O que é certo? Médico. Empresário. Importador. Sem conter os correios. Saudade. Em todas as palavras, vocês podem perceber, existe uma coisa interessante na natureza. A mulher não tem este problema. Ela, vamos pegar um outro exemplo, talvez, da vida comum para entender. O homem que perdeu seu trabalho está desesperado. Está desesperado. Ele pensa que o ponto da terra ele voltou a ser a farm na Ares. Uma mulher perdeu o trabalho, está algumas semanas de casa. Não aconteceu nada de grave. Porque em casa ela se sente bem. O lar dela também é bom para desenvolver. Lá ela consegue aplicar a sua bina. O homem tem que conquistar. O homem voltou a ser pó da terra e não quer. Então, voltando ao assunto que nós falamos. Tem o ponto de partida e tem os detalhes. O homem inventa, a mulher executa. Isto explica por que hoje, vocês podem olhar no mundo de hoje, tem cada vez mais mulheres CEO nas grandes companhias. Incrível. Por quê? Não precisa inventar. Tem que administrar, tem que organizar, tem que ter detalhes, tem que prestar atenção para tudo, tem que ser muito organizada, tem que saber executar ordens que os homens, talvez, os acionistas dão. Cada vez em grandes companhias mais, vocês vão encontrar executivas fantásticas do lado feminino. O homem é muito bom na invenção. Mais uma diferença entre dois dos nossos sábios. Quando você estuda Kabbalah, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ver uma coisa. A Chokhmah é ligada à visão. Em hebraico, Re'iya, a visão. A Bina é ligada à Shmiya, à audição. Você entende quando você escuta bem. Você enxerga, significa você está vendo o ponto. A Chokhmah, que é o raio, ver o pontinho, ver a criação nova, está ligado muito à visão. Também na prática, homens estão mais ligados à visão, mulheres estão mais ligadas à audição. Uma mulher, uma moça talvez, gosta de ouvir I love you. Gosta de ouvir uma palavra romântica. Gosta de ouvir uma palavra boa. Um reconhecimento, um elogio. O homem já é mais, ele tem que ver, na verdade, coisas bonitas. Existe, na verdade, uma ligação também. A mulher precisa do companheirismo. O homem quer o respeito. Chokhmah, invenção, conquista, novos horizontes, implica respeito. Ele não está tão preocupado com o amor. A mulher, ela quer saber onde estão as emoções. E estas diferenças que eu enumerei para vocês, e podemos ir na frente muito, mas estão vendo que todas elas estão oriundas desta forma como o Criador criou o encadeamento dos mundos para chegar ao nosso mundo material, sempre masculino e feminino, sempre um dando, outro recebendo, está certo? Porque não é possível você ter Biná sem Chokhmah. Estão comigo bem? Não é possível você entender algo se não tem um ponto de partida. O que você vai entender? Tem que ter a fórmula. A fórmula é, na verdade, a sabedoria. Está certo? Então, não há Biná sem Chokhmah. O homem dá, a mulher recebe. Mas ela vai elaborar. Como na concepção. Vai colocar muito mais detalhes. Isto faz o seguinte, já que o homem está ligado a este pensamento abstrato de ideias, as estatísticas hoje demonstram que o homem está mais ligado à matemática, às ciências, a coisas exatas, abstratas, jogos de xadrez. Vocês não vão encontrar muitos campeões de jogos de xadrez, mulheres, mais homens, porque é uma coisa estratégica, abstrata, importante. Tem estudos que numa classe, se você, para cada uma que excela em matemática, você tem 11 a 10 meninos. Por quê? Está ligado à forma. Matemática está ligada à forma. Agora, pensamento tático, detalhes, informações, literatura, línguas, gramática, mulheres. Gramática, muitos detalhes, vocabulário, todas as coisas, literatura. As mulheres estão mais na frente, não tem dúvida. Pegamos um outro exemplo. O que é a Bina? Falamos elaboração, detalhes. Falar muita coisa. O homem, Chokhmah, é só a ideia. É a ideia, é um pontinho. Não é muitas palavras. O homem não é tão bom comunicador como as mulheres. Mulheres podem falar 5 horas no telefone. E entre elas, falam, conversam, detalhes, detalhes. O homem não tem essa paciência. O homem não é um bom comunicador. Aliás, também estudos científicos, crianças que gagos, muito mais homens, a comunicação para o homem é mais difícil que para a mulher. A mulher tem uma facilidade de contar sua vida, contar, dividir, compartilhar com as amigas, contar detalhes e detalhes e detalhes. O homem não tem nem a paciência para isso. Porque não interessa para ele. Ele está, na verdade, no espírito criativo e inventivo, coisas novas que ele quer, conquistas. É outra coisa, poucas palavras. Chokhmah é pouca palavra. É o pontinho, é o yud, não é o ele. Einstein, até 5 anos não falava. Só para você saber. E olha o que ele se tornou. Não conseguia falar. Uma dificuldade de se comunicar. Agora, mulheres, nuances, cores, sabores, comunicação, excelente. Se a gente entendeu isto, acho que a gente agora já podemos tentar pegar um cenário junto de homem e mulher e vamos tentar entender. Vou pegar um. Vocês talvez não vão entender tão bem o cenário porque não são casados ainda, mas talvez já viram esse cenário em casa ou com amigos, algum lugar. Vou tentar lhe pintar um cenário. Vamos lá. Vamos pegar um casal. Ele se chama Jacob, ela chama Sara. Tá bom os nomes ou os querem mudar? Ok, vamos tentar pintar o assunto. Jacob chega para casa depois de um dia duro de trabalho. Ok? Pegou a marginal, ele trabalha, não sei se está em Guarulhos, ou se trabalha em Taubaté. Chegou em casa após um dia realmente duro de trabalho. Finalmente chega em casa, sai lá, cheguei. Ah, bom, eu estou chegando daqui a pouco, ela fala. Ela está na cozinha, arrumando. Ele senta na poltrona, finalmente, após um dia de duro labor, teve que enfrentar fiscais e inflação e problemas na China, tudo isto. Ele pega o jornal, chega a Sara. E como foi hoje teu cliente? Bom. E como foi lá aquele que você visitou? Se ia falar, que você ia falar com ele sobre... Bom. Depois ela pergunta, e como foi, você estava no dentista, o problema era do dente deciso? Bom, ela está ficando nervosa, o cara está respondendo curto, não tem conversa, ela está querendo conversar, está ficando nervosa, ela está vendo que ele não quer. Bom, e como foi, na verdade, o problema daquele que não pagava, você conseguiu cobrar? Consegui. Estão vendo o cenário? Muito, muito real. De repente, ele, como ele é educado, afinal, cada marido também tem segunda. E Sara, como foi seu dia? Voltar, tem que reciprocar. Ah, meu dia? Excelente. Olha, de manhã acordei, levei, na verdade, um menino para a escola. Sabe o que aconteceu? No meio do caminho, a roda do carro quebrou, mas a Chique justamente passou e ela estava lá. E sabe o que ela tinha? Ela tinha o endereço da garagem. Sabe a garagem lá que está na oficina, que está na Angélica, aquela. E comenta, mas... E à tarde, sabe o que aconteceu? Levou um pouquinho no médico. O médico não estava. O médico estava assistente. O assistente sabe que é a esposa dele. E o cara está na jornada. Ele está esperando quando que ela para de chegar. E não tem paciência. Estão vendo o cenário? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nada de grave. Apenas que cada um está atuando de acordo com suas características. Tem uma atuação de Chokhmah e uma atuação de Bina. Chokhmah, falamos antes, palavras curtas, o raio, a ideia, a criação, não é para elaborar. binar, a comunicação, os detalhes, o rei, a largura, não é a profundidade. O homem gosta de uma coisa profunda, vai dar resultados imediatos. Ele não quer saber se a Xixi, na verdade, estava lá com a chave, a filha dela. Ele não está interessado muito nisso. Então, o que, que acontece? Estas duas atitudes estão se chocando. Isto pode acontecer muitas vezes no casal. E nada grave, desde o momento que cada um tem a paciência de entender o outro lado. Vou tentar dar um outro exemplo. O marido chega em casa, de novo, o mesmo Jacó, chega em casa e, justamente quando ele chegou em casa, ele se lembrou algo do trabalho. Ele não resolveu, então ele está sentado realmente na poltrona, esta vez não pegou o jornal, ele está tentando resolver algo que ainda ficou pendente, então ele está pensativo, mas sério. Ela entra na sala, ai, como te deu? Ela vê que está sério. Ele está pensativo, mas como está, está tudo bem? Bem, na mente dela, deve ser que tem problemas sérios na fábrica. Estou vendo que meu marido parece chateado. Talvez porque eu usei o cartão de crédito muito. Se ela já está se arrependendo. Ele está lá pensativo. E ela está tentando falar. Não consegue. Porque na Rohma, você não consegue fazer uma interrupção. Já que está inventando, é um raio que vem, uma inspiração, uma criação. Muito difícil interromper. Quando você vai elaborando, você pode interromper. Uma mulher, vocês vão ver, é capaz de falar com duas pessoas ao mesmo tempo no telefone, esta, outra, duas, ou tem um telefone aqui colocando a carne no forno, sem problema, ela consegue. Por quê? Porque é binar. Quando é binar, são detalhes, no detalhadamento, não tem problema, isso pode ser interrompido uma vez ou duas, não acontece nada, ele não consegue. Então, qualquer interrupção, ele fica irritado. Quando ele fica irritado, ela está pensando que os negócios não estão bem. Então, finalmente, quando estou jantando, ela fala, não se preocupa, te prometo que vou gastar menos. Talvez as férias, nós vamos deixar esta vez, pulamos este ano. Ele não entende o que está falando. Ele não está chateado, ele estava preocupado com uma outra coisa da qual ele não conseguia desligar. Então, o que, que acontece? Não precisa mais de exemplos, mas eu acho que vocês captaram o que, que precisa entender aqui, que é muito importante. É a diferença essencial entre esses dois. Entre a sabedoria e o entendimento. A ideia, o flash, mas sem desenvolvimento, e a mulher que tem a possibilidade de sistemizar, de entrar em detalhes, de elaborar, de colocar muitos detalhes, de desenvolver e assim diante. Se a gente entende isto, automaticamente, o que vai acontecer se fazer a ponte? Ela tem que entender que o homem de vez em quando tem menos paciência e que ele precisa deste momento sozinho um pouco para a criatividade, para a forma dele. Ele tem que entender que uma mulher quer mais conversa, quer mais comunicação. Quer detalhes da tua vida. Conta como foi. Coloca emoção, se gostou, não gostou, como foi. Quero saber da tua vida. Se não conta, ela se sente magoada. Então, isto está acontecendo. É uma questão de entender o outro. O judaísmo nos ensina casamento, uma boa ponte, é quando um vai ao encontro do outro. Não falar, ah, tem que vir até aqui e se ajoelhar. Isso não existe. Casamento não é one-way street. It's a two-way street. É uma estrada de duas mãos. Cada um vai ao encontro do outro. Sai do seu lugar, aprende a ceder, se importa com o outro, entende as diferenças que existem. O judaísmo é muito prático. O judaísmo nos ensina, tem diferença entre masculino e feminino, tem diferença entre homens e mulheres, não se engana, não entra nesta propaganda barata que não tem diferença. Tem sim diferença. Só que essas diferenças não são inigualdade. Algo que são importantes, saiba fazer a ponte. A ponte exige você entender um pouco o outro. Ele agora quer relaxar, sem falar. Tudo bem, daqui a pouco. A gente começa a fazer. Você tem que entender que ela quer saber mais da tua vida. Ela quer conversa, palavras. Não palavras curtas do WhatsApp. Ela quer uma comunicação real. Isto é super importante. Quando a gente chega a isto, se faz a ponte. E a ponte permite realmente um relacionamento saudável. Isto é muito importante. Nesta união que nós falamos, que é uma união complementar e não uma união similar. As diferenças se atraem. Os opostos convivem em paz. O judaísmo não acredita que marido e mulher têm que ser totalmente iguais. Ao contrário, estas diferenças são limites. Ele gosta de filme, ela gosta de música, uma vez assim. Até que o casal vai criar a vontade do casal, que pode ser futebol, pode ser balé, não importa. Isto demora um tempinho para criar, que eles vão se afinar e ter uma vontade, um vector do corpo do casal. Em inglês se chama to tune in. Vamos falar tune in. Entonados, que eles estejam afinados, talvez a palavra. Né? Sincronizados, obrigado. Que eles sejam sincronizados. Tem que sincronizar, isso demora seu tempo. Mas é muito importante. Sodium e clorina. Sodium, vocês aprenderam na tabela de Mendeleev, Na, é muito desagradável, extremamente tóxico. Clorina também, quando você coloca eles juntos, sodium clorina, NaCl, faz uma coisa que é importante para sobreviver, se chama sal. Sem isto, o ser humano não pode viver. Sal, importante para a sobrevivência. Então a gente é capaz de colocar, na verdade, as coisas juntos, sem problema nenhum. A gente usa as qualidades de cada um. Isto é a beleza. O que é a beleza do casamento, do relacionamento bom e saudável? Quando se vê as qualidades e se junta as forças acumuladas. Chokhmá e Biná junto, sabe o que isso dá? Isso dá um terceiro elemento que se chama Dat, conhecimento fantástico. Isto é coisa maravilhosa. Então, o que, é que o judaísmo diz? Não exagerar as diferenças. Nós não queremos criar dentro de casa um Ken e um Barbie. Não é isto. Frisar o que, é que na verdade une as pessoas. Procura o denominador comum. Quando tem diferenças, elas vão complementar uma a outra. O pessoal está me entendendo? Eu vou deixar um pouco de tempo para perguntas também, porque acho que é importante. Então vamos tentar resumir o que nós falamos hoje. Falamos que tem entre homem e mulher diferenças, sim. Não apenas biológicas, mas traços de caráter que são oriundos da alma da pessoa. Porque na alma tem forças da alma. Forças da alma são forças divinas. Todas as forças divinas que Deus colocou dentro deste mundo, sempre tem masculino e feminino. Sempre tem Chokhmá e Biná. Não significa que os homens não têm Biná. Os homens também têm entendimento. Mas o forte deles é a Chokhmá. Não significa que as mulheres não têm Chokhmá. Sim, também têm sabedoria. Mas o forte deles é entendimento. Compreensão. Então, nunca deve-se negar as qualidades inatas que tem. Cada um tem. Femininas e masculinas. O importante é não impor, e não colocar role model, não colocar, um modelo para nós que a gente quer imitar, que seja falso. Quando você obriga uma mulher, por exemplo, já falamos em outras aulas, a usar um talit, então está dizendo para ela, você não tem tua forma como chegar a Deus. Você tem que imitar o homem. O judaísmo não está a favor disso. A mulher, para chegar a Deus, ela tem sua escada. Velas de Shabbat, mikve, kashrut, educação, que é uma coisa tão importante que Deus otorgou nas mãos das mulheres e assim diante. O homem, para chegar a Deus, teu filhinho, teu tzitzim, tem outras coisas. Teu estudo da Torá, mais profundidade. Cada um tem sua forma. Não tenta você imitar um outro. Não é isso. O judaísmo reconhece esta diferença e nos ensina que se tem um amor incondicional entre um e o outro, automaticamente estas diferenças não serão importantes. Por quê? Porque você vai se concentrar nas qualidades do cônjuge. Qual o segredo de um bom relacionamento? Você sempre fica pensando no defeito do outro, não vai dar certo. Você olha até os defeitos, você se concentra nas qualidades do outro. Isto é uma coisa muito saudável, não é fácil. E quando estou falando de relacionamento, não estou me referindo só em casamento, relacionamento de amizade, de sociedade, de trabalho. Tenta ver sempre as qualidades do outro. Vai ajudar muito. Tem diferenças? Sim. Dá para fazer uma ponte? Com certeza. Com consciência, com paciência, conhecendo e aprendendo como estamos fazendo hoje à noite, dá para fazer uma excelente ponte e automaticamente nasce um relacionamento sólido e duradouro. Muito obrigado a vocês. Então, acho que a gente falou bastante coisa, lançamos o debate. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sente-se à vontade, por favor. Quem quer fazer uma pergunta, por favor? Sente-se à vontade. Por favor, Alan.
Se desde o começo da criação o Zohar fala que Deus já pensou no masculino e feminino, como avaliar, então, tipo, não seria uma pergunta muito forte se não tivesse sido, se você não tivesse citado Zohar e todo esse texto no começo, mas a pergunta fica forte quando a gente se vê no Bereshit que primeiro Deus criou Adam e depois viu que Adam estava sozinho e foi lá e criou Havá. Se desde o começo o plano era dividir o mundo em feminino, masculino, em tudo distinto, tipo, duas coisas que se completam, etc., por que o plano original parece ter sido Adam sozinho e só depois Havá?
A resposta é o seguinte. Primeira coisa, se você estuda os textos profundos, você vai ver que Adão e Havá, não é que Deus pegou uma costela de Adão e fez Havá. Olha um pouco melhor, você vai ver. Adão e Havá foram criados como siameses. Eles estavam amarrados pela costela. No Pshat não aparece assim. No Pshat não aparece isso. Estou dizendo os livros profundos, todos eles. Quando lendo todos os Midrashim, menciona isto. Adão e Eva eram amarrados pela costela. Deus fez uma operação na costela. Mas a operação consistiu em cortar e separá-los. Então Deus já criou ambos. Claro, chamam isso de Adão. Porque o ser humano completo é quando tem essas duas qualidades masculinas e femininas. Acontece que a pergunta que perguntam nos comentários aí. Bom, por que Deus criou eles juntos para depois separar? Podia ter criado, na verdade, já separado. Resposta. Assim como dois gêmeos, é a você, eu não preciso falar isso. Assim como dois gêmeos, e mais ainda siameses, por ter convivido junto um tempo, ele se conhece tão bem, sabe a posição para deitar, sabe como não incomodar o outro, sabe como fazer as coisas. Deus criou homem e mulher desta forma, para um saber que o outro precisa. Entendeu? A sabedoria profunda divina que Deus quis, que um sabe se adaptar ao outro e realmente agradá-lo. E tem mais, talvez, uma resposta, se queremos ir, não pelo lado místico, mas pelo lado da Gemara. Gemara em Sanedrim pergunta por que que lá vai livrar Adam e Yechidim, está se lembrando dessa Gemara? Para não, por que foi homem? Se Deus criou tantos peixes de uma vez, tantos animais de uma vez, e tantos mamíferos de uma vez, e tantas árvores, por que não criou dos homens? Para não ter depois alguém falar, meu avô, bisavô era melhor que o teu. Somos todos oriundos da mesma cidade. Por isso, no texto bíblico, aparece realmente como se fosse um homem. Você aprende um pouco mais profundidade e já neste homem estava também a espírito.